O blog do Torcedor no Ar é a resenha esportiva que faz a alegria do torcedor pernambucano. Segunda, das 9 às 10 da noite e de terça a sexta, das 8 às 9 da noite. Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro invadem os gramados da Rádio Digital com informação, opinião e interatividade no programa que já é campeão de público. Blog do Torcedor no Ar, pelos canais digitais da Rádio Jornal ou onde você escuta seus podcasts.
Blog do Torcedor no Ar. Apresentação, Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro.
Muito boa noite, amigos da Rádio Jornal. Hoje, quarta-feira, 27 de outubro de 2021, está começando mais um Blog do Torcedor no Ar. Comigo aqui hoje e sempre, Raudinei Alves, que deu um show hoje no Bola Rolando, falando do Santa Cruz. Boa noite, parabéns, Raudinei.
Valeu, Marcos. Boa noite para você, Lilian, Vitor. Um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente. Deixa eu já convidar a galera para participar do nosso programa. Hoje tem muita coisa para a gente falar, né? Amanhã tem Náutico, tem esporte. E você pode participar, fazer o programa com a gente, mandando sua mensagem através da nossa live no YouTube ou no painel interativo, no site oficial e no aplicativo da Rádio Jornal.
Outra forma de participar é pelo nosso painel interativo aqui já aberto, esperando as mensagens de vocês, queridos ouvintes, internautas. Boa noite também a meu amigo Vitor Peixoto, que está aqui mais uma vez. O Vitor, que entende mais que a gente direito e também vai dar uma ajuda para falar um pouquinho do caso Pedro Henrique, onde o Sport teve uma notícia muito positiva hoje com o arquivamento da questão do caso Pedro Henrique pelo STJD. Boa noite, Vitor.
Nosso Vitor Sextário, desculpa, pode falar.
Vitor Sextário. Um pouquinho mais, né? Estudante de direito que trancou nos seus períodos. Sei um pouquinho ali, mas não sou nem de longe nenhum especialista, mas dá para ajudar, né? Traduzir um pouquinho da linguagem jurídica. Boa noite para Marcelo, boa noite Lília. Marcelo não, eu já tô chamando Marcelo aqui. Saudade
Marcelo,
de Marcelo.
Marcelo tá aí, Aldo?
Um abraço. Boa noite para Marcos, Raulney, Lília. Também queria deixar registrado meu parabéns, como você, para Raulney, excelente trabalho, como sempre, né? Cada dia melhor.
Valeu. Isso, e boa noite para minha amiga Lilian Fonseca, de novo aqui com a gente. Prazer, Lilian, ter você duas vezes na semana aqui no nosso blog do Torcedor no Ar. Lilian que acertou.
É, quero deixar registrado isso aqui, né? Já então, começar hoje... com polêmica. Uma ótima noite para você, Marcos. Raudinei, boa noite.
E
encarou Edinaldo Santos hoje, hein, meu filho? Tá batizado. Show de bola. Vitor, uma ótima noite para você. E para os internautas que já estão nos acompanhando aqui, eu queria deixar só um registro.
Dois.
É por isso que vocês não deixam eu participar do bolão. Ficou configurado exatamente o motivo. Eu sei por quê. Toda vez que eu participo desse bolão, eu cravo o placar. E aí vocês querem me eliminar de qualquer jeito. Só que eu vou dizer uma coisa, né? Vou parafrasear Zagallo. Vocês vão ter que me engolir.
Aldo, ponto. Tá vendo, Aldo? Eu abro de forma tão carinhosa o programa com Lilian, né, chamando de minha amiga.
Os tambores.
Tumultuando de novo.
Deixaram chegar, agora tem que aguentar, né, Lilian?
É claro. Vão ter que me engolir. Estarei nesse bolão, tô de volta no jogo, tô viva, hein? Tô viva aí no jogo.
Hoje, claro, vamos falar muito dos dois jogos que movimentam os times pernambucanos amanhã. Bragantino Sport pela Série A e Brasil de Pelotas e Náutico pela Série B. Dois jogos amanhã com ampla cobertura da Rádio Jornal e também do nosso blog do Torcedor. Não no ar, no blog do Torcedor, o site, porque amanhã não teremos programa por conta dos jogos. Mas teremos sim muito assunto para falar hoje. Então vamos antecipar o bolão, projeções, falar de escalações, dos adversários e tudo que envolve esses dois jogos importantes para alvirrubros e para rubro-negros. E o nosso Raudney Alves, como hoje cobriu o Santa, para a Rádio Jornal, vai dar uma atualizada nas novidades, que não são muitas assim, do Santa, que está de férias sem competições.
Ah, você quem pensa, meu amigo.
É, não tem dentro de campo, né?
Bastidores,
tem um monte de informação. Raudney, mas tem gente participando aí, dá boa noite ao pessoal aí. Já está participando pelo nosso chat.
Tem sim, o pessoal de sempre aqui. Um abraço para Eliette Cunha, Canidé, dando boa noite. Tânia Siqueira, Patrícia Alves, André Soares de Lima, Djalma da Silva, dando boa noite aqui para a gente também. Vitor Fernandes, Mariane Cosi, Djalma Lima da Silva, Ed Maciel e a Késia Verônica, todo mundo chegando aqui. Já tem gente falando do bolão. David Solon dizendo que Lilian veio porque hoje é dia de palpitar no bolão, porque senão iam boicotar ela.
Verdade, David.
Eu discordo.
Verdade. Não, não discorda, não. Você é o primeiro.
Eu discordo.
Você é o primeiro. E outra, ele ainda disse, sabe o
primeiro
seguinte,
da classificação, né?
Não, é. E o primeiro é querer me boicotar, porque ele ainda disse o seguinte: lamentável esse resultado dessa rodada. Ó.
É, Lilian é estranho, né? Lilian duas vezes na semana, estranho. Realmente, eu acho que é por conta do bolão. É, bom, e teremos também memória.
É a escala mesmo, Marcos Leandro.
Escala mesmo.
É a escala.
Coincidência.
E teremos também nosso memória. Vamos já lembrar aqui, para passar bons fluidos, como gosta de dizer o Hélio dos Anjos, uma vitória do Náutico em cima do Brasil e também uma vitória do Sport em cima do Bragantino para atrair bons fluidos para os jogos de amanhã dos pernambucanos. Bom, antes de só dar uma passada no nosso futebol internacional, que nós gostamos muito, tivemos hoje técnico caindo, né? Um técnico... que você gosta, né? Pelo menos da nacionalidade, né, Vitor?
Gostava dele na Holanda, no Barcelona não tem como defender, não. Ronald Koeman não é mais treinador do Barcelona, caiu após ser derrotado, né, pro Rayo Vallecano 1-0. Quem fez o gol foi Falcão García, né, famoso atacante colombiano de Porto, Mônaco, agora no Vallecano. Depay ainda perdeu um pênalti.
Nosso glorioso Memphis Depay perdeu. Também da turma, né? Também holandês.
Também da turma. E nem sorte o Ronald Koeman tem, né? Nem sorte o Ronald Koeman tem. E deixa o comando e explica, né, a fase péssima. E, por exemplo, ele teve 3 jogos contra o Real Madrid nessa passagem, perdeu todos. Contra o Atlético de Madrid também não venceu, né, 2 derrotas, 1 empate. Então não tinha, mesmo sendo um grande ídolo, né, esteve presente, autor do primeiro título, do primeiro gol, do gol do primeiro título de Champions do Barcelona. Ele é ídolo no clube como jogador, mas zero clima para continuar agora comandando o time.
Haldir, ainda pelo futebol europeu, tivemos hoje a notícia de um vazamento, né, do vencedor da Bola de Ouro, que vai ser na sexta-feira, e vazou uma lista aí já que o Lewandowski vai ganhar na frente do Messi, né? Essa lista vazou hoje nas redes sociais e viralizou com Benzema em terceiro e o Mohamed Salah em quarto.
Você acha que essa é a primeira vez, né, que acontece algo desse tipo? É. Vazamento assim, eu não me lembro.
Eu não lembro, não recordo de outro.
Tem outra coisa dessa dimensão assim.
Vamos esperar que na sexta se comprove ou não, né?
Eu acho bem.
Mas eu acho provável, né?
O FIFA The Best, eu acho que o Lewandowski tem menos chance. Na Bola de Ouro, eu vejo ele com mais chance por uma questão política. No ano passado, não teve a premiação, né? Em função da pandemia, a France Football, que realiza a premiação da Bola de Ouro, não teve a premiação. E ficou só com o da FIFA, que antigamente era junto. E aí eu acho que por uma questão política, até para compensar, hoje não tem nenhuma unanimidade, né? Embora... Sim. Estejamos falando de um deles, Lionel Messi, mas não há unanimidade para escolher esse nome. E aí, em função dele não ter ganho, não ter tido o prêmio na temporada passada, acho que a France Football entregaria a Bola de Ouro para o Lewandowski.
E o tempo passando na nossa frente, né? Aquele domínio absoluto de Cristiano Ronaldo e Messi, pelo visto, vai começando a ficar para trás.
Cristiano não chegou nem perto dos 3 primeiros, segundo essa lista comentada hoje,
né,
nas redes sociais, e eu acho justo. Cristiano não fez aí.
Sou
tá no
dele,
top 3.
Mas, inclusive, já até passei mico por conta de Cristiano Ronaldo, né? Lembrando aqui.
Que é isso, amigo. Que mas... é isso. Você viralizou, tá famoso.
É o que vale.
Haldren, colocar nossos amigos aqui na conversa. Vamos. O nosso doutor Romero Barbosa. Boa noite, a bancada. De olho nos meus laudos e ouvindo o blog do torcedor. Amanhã o jogo é duro, mas o Bragantino nunca jogou fácil contra o Sport. Vamos torcer, diz aqui o Romero Barbosa. O Canidé, acho que vocês têm medo de Lilian ganhar o bolão.
Tenho certeza,
Marcelo Araújo veio 3 vezes, João Vitor 3 vezes, ninguém falou nada. Lilian veio 2 vezes, aí Marcos acha estranho. Um abraço a todos, diz aqui o Canidé. O Solon comenta sobre futebol europeu, né?
Falando de futebol internacional, ele diz que o Coman vai pro United e o Sousa é pro Barcelona.
Não, que é isso, Solon.
Que troca, hein?
Não. É o Xavi, o Xavi.
Dois queridinhos. Tem também aqui o Vitor Fernandes falando uma sugestão de pauta, Marcos. Uma enquete se o torcedor pernambucano aceitaria se seu time fosse comprado. Com isso, tivesse um dono. Ao meu ver, a única saída do Santa Cruz.
Eu estava comentando isso
comprado.
Hoje, inclusive,
boa pauta,
com o Edinaldo Santos em relação a isso. Antes do Bola Rolando começar, a gente discutindo essas possíveis saídas, né, para o Santa Cruz. Seria uma delas virar um clube em empresa, talvez, mas até... A que preço isso, né? Então, eu acho que é algo para se discutir muito em termos de planejamento e de visão de futuro do que se pensa em relação ao Santa Cruz.
O presidente Joaquim Bezerra comentou antes de tirar a licença de que primeiro é preciso organizar a parte jurídica do Santa,
sim,
né? Não dá para virar um clube empresa com a situação do Santa Cruz hoje em dia, com documentação, assim, tem que levantar, fazer um grande levantamento, né? E para deixar o clube viável para uma empresa ou um dono, né? Como está na moda agora, imagino que o Vitor Fernandes esteja muito colocando essa questão como sugestão, em virtude da compra do Newcastle da Inglaterra por um fundo saudita, né? Então realmente ficou isso na moda, até porque esse grupo também está interessado em um clube no Brasil. Falou-se que seria o Cruzeiro esse time no alvo, né, na mira aí desse fundo saudita.
Cruzeiro, bom, que é outro que precisaria muito, né, de um investimento assim, algo fora do que está acontecendo agora.
Isso. Bom, gente, vamos para o nosso placar da noite, que hoje interessa muito ao esporte. Mas antes de falar da Série A, vamos rapidinho palpitar aqui sobre a Copa do Brasil. Teremos hoje as semifinais, jogo de volta, né? Flamengo e Atlético Paranaense no Maracanã. E também Fortaleza e Atlético Mineiro no Castelão. Primeiro jogo no Mineirão, o Galo meteu 4-0 no Tricolor do PC. E Flamengo e Atlético ficaram 2-2 na Arena da Baixada. Lilian Fonseca, qual será a sua final, a final, na sua visão, da Copa do Brasil 2021?
Flamengo e Atlético.
Flamengo e Galo, a final da Liga.
É, até porque, Marcos, esse placar aí do Atlético, a gente já sabia, era muito difícil o Fortaleza. Fortaleza fez uma campanha incrível, louvável. É pra gente aplaudir mesmo até onde o Fortaleza chegou. Mas é muito difícil enfrentar um time do tamanho do Atlético Mineiro, com a força que o Atlético Mineiro tem e está. Então, assim,
já seria um placar mínimo, né? Golear. Tendo que golear.
Exatamente. Tendo que golear, ainda mais complicado para o Fortaleza. Então, tá praticamente sacramentada essa vaga do Atlético Mineiro. Eu acho que a outra fica aí. Se o seu Renato, né, não coisar tanto, eu acho que a outra vaga, acredito muito mais na força do Flamengo para decidir essa final, sim.
Eu também, eu tô com o Lilian. O Flamengo, apesar do empate...
Aleluia, tem um aleluia aí, ele tá concordando comigo.
Apesar do...
acho que tá ficando algo pessoal, Raul.
É a briga do bolão aqui, meu filho. Eu tenho um caderninho
tem
do
brigar
rancor.
Comigo, ele é o líder.
Então, mas é com ele mesmo, me do rancor, é ele que quer me...
A senhora tem que me passar pra ele.
Estão querendo derrubar,
me passa fácil.
Não tenho culpa de estar na liderança.
Foi.
Então, vamos lá. Apesar do primeiro jogo, que eu considero um tropeço, sinceramente. O Flamengo, pelo time que tem, pela força que tem.
E olha que o Flamengo empatou, viu? Deixar bem claro.
Sim.
Estava 2-1 pro Furacão até o final.
Empatou. Pelo conjunto do Flamengo, até pela questão de investimento, eu considero um tropeço o Flamengo não ter ganhado esse jogo. É favorito para esse jogo de volta, joga em casa. Para mim, o Flamengo consegue passar do Atlético Paranaense. Seria muito... muito grande o Atlético Paranaense. Pro Atlético Paranaense conseguir passar, conseguir chegar nessa vaga na final, passando do Flamengo. E o outro jogo é isso que o Lilian falou. O Fortaleza faz uma temporada, não só a Copa do Brasil, mas uma temporada como um todo, sim, muito boa. Um campeonato brasileiro que é muito bom. O campeonato brasileiro ainda tá em andamento, né? Então é um campeonato muito bom, tá ali em posição de Libertadores. Mas o Atlético Mineiro, o Fortaleza esbarrou no Atlético Mineiro, que faz uma temporada ainda melhor.
E imaginar, né, que o problema contra o Atlético Mineiro, embora também seja um problema, não é nem fazer gols, é não tomar.
E aí...
Então, e precisa fazer 5, 4 para levar.
Se não bastasse esbarrar no Atlético Mineiro, que faz uma temporada muito boa, ainda tem essa desvantagem de 4 gols, vai jogar em casa, mas é muito improvável que consiga reverter isso. Pra mim, a final também vai ser Flamengo e Atlético Mineiro.
Queria muito ver o Fortaleza
também
na final. Eu acho que pela campanha, por ser do Nordeste. Sim. Então, assim, queria muito, mas acho muito complicada pra mim Atlético e Flamengo.
Vitor?
Atlético, pra mim, já é certo.
Agora... Eita, agora a zebra vem. Vitor tá falando Fortaleza, eu acredito em você, Fortaleza. Vai que dá, Fortaleza.
Foi 5-0 no jogo que ele apostou. O placar que o Fortaleza precisa.
Então,
né?
Pronto, vai Fortaleza, agora vai.
Pode comemorar, torcedor.
Pra quem não entendeu aqui a gozação, o nosso Vitor Peixoto participou de um vídeo onde ele apostou no Manchester United,
né,
no fim de semana, e o Cristiano Ronaldo levou de 5 do líder.
Agora, pode ir lá, gente, no blog do torcedor que tá lá. Ainda teve comemoração.
Já o jogo do Flamengo. Flamengo favorito. Joga em casa, apoio da torcida. Mas o Flamengo chega de uma certa forma pressionado. Porque vamos lembrar, o Flamengo tinha a oportunidade naquela rodada contra o Cuiabá, quando o Atlético perde para o Atlético Goianiense, o Atlético Mineiro perde para o Goianiense, de depender só de si para ser campeão, né? E porque teria outro confronto direto, vai ter agora, sim, contra o Atlético Mineiro. E aí, contando jogos que tem a menos, caso vencesse, se vencesse também o confronto direto, ultrapassaria. Então já chega assim, pressionado, porque praticamente desperdiçou a grande chance que tinha de brigar pelo título, ainda tem chance, mas é muito remota, já era. E pode terminar a temporada, né? Porque mesmo que vá para a final contra o Atlético, não tem nada garantido, e a final contra o Palmeiras também não é. Então o Renato, que na temporada passada falava que era uma obrigação jogar bem e ser campeão com esse time do Flamengo, caso caia hoje, pressiona ainda mais, né? Então acho que o Flamengo, caso fique atrás do placar em algum momento, vai ter mais dificuldades do que teria em outras circunstâncias, mesmo se tratando de uma semifinal que por si só já traz uma pressão muito grande.
Mas eu vejo o Flamengo com um poder de reação maior do que o Paranaense. Então, sim, assim, eu acredito, claro, muito mais, claro, por isso. Né? Claro, não tem nada decidido aí entre Flamengo e Atlético Paranaense. É realmente o jogo. Mas eu acredito muito mais na força do elenco do Flamengo em relação à decisão do que do Atlético Paranaense. Então, por isso a minha aposta.
Mas a questão é quando eu falo dessa... É comparando o Flamengo com o próprio Flamengo. Circunstâncias que o Flamengo poderia chegar nesse jogo. E
mas
como
eu
chega.
Acho que cada competição é uma competição. Eu acho que a questão da pressão, ela vai mudando de competição a competição, de foco para foco. Então, assim, eu vejo muito mais. Posso errar? Posso errar. Claro, é futebol. O Atlético Paranaense pode chegar lá e golear? Pode golear. Acho improvável. Mas acontece, é futebol, e se acontecer também não me surpreende, não.
Não precisa nem vencer, né? Se for pros pênaltis, repetir o empate pros pênaltis, pode.
Exato.
Dar. Furacão. Haldren, o pessoal está participando aí da Copa do Brasil para a gente ir para os jogos da Série A.
David Solon diz que o Kaiser vai calar o Maracanã hoje.
E aí?
Canidé fala que o Flamengo ganha. E o Thiago Lima diz que o Atlético na final. Flamengo já não sei. O empate na Arena da Baixada pode motivar muito o Atlético Paranaense. E seguindo nossa tradição da matemática aqui do programa, diria que 90% a 10% para o Flamengo.
Boa, Thiago. Bom, gente, seguindo com o nosso placar da noite, né, temos jogos também atrasados da Série A e um resultado até agora que não é interessante para o Sport. O Santos vai vencendo o Fluminense por 1-0 na Vila Belmiro. O gol foi do Madison aos 32 minutos do primeiro tempo. O jogo está na segunda etapa e o Santos está pontuando, somando 3 pontos, né, e abrindo a vantagem para o Sport. Com esse triunfo, o Peixe está indo para 32 pontos, abrindo 5, né, a mais do que o Sport, que tem 27, e pega o Bragantino amanhã. Então o resultado não é interessante para o Sport. Na Fonte Nova, o jogo também atrasado da 23ª rodada, 1-1, Bahia e Ceará, né? Também 13 minutos do segundo tempo. O gol do Bahia foi marcado pelo Gilberto, né? Gilberto fazendo muitos gols.
Sempre ele.
E o Mendonça fez para a equipe do Ceará. Então 1-1 no clássico nordestino entre
Ceará
Bahia.
Ceará abriu o placar aos 54, dá 9 minutos, né? Aos 12, o Bahia empatou, ou seja, os gols saíram com 3 minutos de diferença. O Ceará não conseguiu nem comemorar direito a vantagem, o Bahia já foi lá e empatou.
Com esse empate, Raul, o Ceará vai para 33 pontos e o Bahia 32. Você acha interessante esse resultado ou um vencedor aí seria mais interessante pela ótica do esporte?
Não, acho que o empate é bom, porque aí segura os dois, né? O Ceará não tá mais tão bem como já esteve em outro momento na temporada. Eu acho que um ponto para cada lado aí é bom para o esporte, que dá uma segurada nos dois logo de uma vez só.
Isso, então vamos acompanhando aqui os dois jogos na segunda etapa. Então até o final do programa vamos passar os resultados finais de Santos e Fluminense e de Bahia e Ceará, jogos que interessam muito ao Leão. Leão que entra em campo nesta quinta-feira contra o Bragantino, jogo antecipado da 34ª rodada, né? O Bragantino está envolvido na final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Paranaense, então o jogo foi antecipado pela CBF para aliviar um pouco o calendário do Bragantino.
Em compensação,
obrigado, Vitor, faltou a palavra. Apertou ainda mais o calendário do Sport, que enfrentou o Palmeiras na segunda-feira, enfrenta amanhã o Braga e domingo tem o Atlético Goianiense na Arena de Pernambuco. Lilian Fonseca, Bragantino Sport, o Sport em 18º lugar com 27 pontos, o Braga em 5º lugar com 46 pontos, campanha tranquila, campanha de Libertadores, está fazendo o Bragantino, está na final da Sul-Americana. Quais as chances aí do Sport e suas projeções para esse Sport e Bragantino no Nabi Abichedi?
Marcos, é um jogo, mais uma parada dura que o Sport tem pela frente. Se o jogo do Palmeiras já era difícil, eu coloco o Bragantino como uma pedra muito mais complicada. Pelo seguinte, a maneira que a gente viu o Sport jogar diante do Palmeiras, minha Nossa Senhora. Então, isso é o que acaba preocupando muito mais. Então, muito difícil, eu acho muito difícil o Sport acabar pontuando nesse jogo. Eu já tinha comentado isso aqui, né, na segunda-feira, eu acho que foi até o Canidé que perguntou e disse que eu ficava no muro. Mas não, eu achava muito difícil o Sport pontuar. E agora, principalmente porque o Florentino tem algumas dúvidas para montar.
Muitos problemas, né?
Para montar esse time, para montar os titulares para esse confronto. Pouquíssimo tempo para você recuperar atletas, pouquíssimo tempo para você treinar esses jogadores, para você tentar encaixar essas novas peças, porque ainda são dúvidas, né? Tem a volta de Sander? Tem. Mas Marcão tá fora, Sabino tá fora, Hernanes passa a ser dúvida realmente, não sabe se joga, se não joga. A gente viu um Gustavo muito apagado no jogo diante do Palmeiras, que é um cara que chegou, um garoto que chegou para resolver, que estava resolvendo. Mikael, minha Nossa Senhora, eu particularmente...
Mal tocou na bola, né?
Eu não vi uma finalização de Mikael, a bola não chegou para ele também, né? Não chegou. Então, assim, eu senti os meninos muito pressionados em relação a esse jogo. Faltava a presença do Hernanes ali, um cara muito mais experiente para controlar essas ações, controlar essa situação. Mas, assim, é um jogo duríssimo para o Sport. Eu não tenho boas perspectivas de bons resultados, de bom resultado para o Sport nesse jogo diante do Bragantino, não. Vai ser uma surpresa muito grande caso isso aconteça. Volto a dizer, um empate seria um lucro absurdo para o Sport.
E ainda mais, Vitor Peixoto, com o resultado que está acontecendo hoje, né? Gol do Santos, atualizando aqui o placar, agora 18 minutos do segundo tempo na Vila Belmiro. Santos 2-0 no Fluminense, o segundo gol do Peixe marcado pelo Diego Tardelli.
Pois é, complicado, o Sport precisa ainda mais da vitória e vai encarar um adversário extremamente qualificado, como foi o Palmeiras, e mais enfraquecido, né? O Sport chega, embora o Sander volte, como a Lilian frisou, Sport e volta, vencem, acho que pra mim, na minha opinião, as duas principais peças do equilíbrio defensivo do Sport, Sabino e Marcão. Então vai ser difícil. E o Bragantino, na minha análise, joga até mais propositivamente do que o Palmeiras, embora seja muito difícil jogar mais propositivo do que o Palmeiras jogou nessa última rodada.
Até comentou aqui, né, que 1-0 do Sport fez o jogo mudar, né? O roteiro do jogo mudar. Meu caro Raldner Alves, e a chance do Sport...
E ele apostou 3-0, viu, pro Sport.
Não, mas eu falei que era a chance, era remota, disse que ia me
consagrar
no Palmeiras.
Você sabe o comentário de bastidores. Saindo aqui da empresa na segunda-feira, nos encontramos, Raldner e eu, tava 1-0 pro Sport, no intervalo. Aí, Raldner, Marcos, faltam dois gols pra Vitor acertar o bolão.
Mas foi puramente uma tentativa de subir no bolão.
Entendemos.
Acabou que os dois foram pro Palmeiras.
Entendemos.
É, mas foi.
Eu não entendo, não.
Entendemos.
Mas ia ficar na mesma. Se eu botasse o resultado que eu queria, que era 1-1, também ia ter feito o mesmo 0 ponto.
Verdade.
Então, vamos tentar somar mais pontos aí, né? No tiro.
Raldner, e esse Bragantino, quinto lugar, campanha muito boa, finalista de Sul-Americana. É favorito contra o Sport também?
Favorito, joga em casa, faz uma campanha melhor do que a do Sport, como você disse, final da Sul-Americana, no Campeonato Brasileiro também nem se fala. É uma pena o Sport ter essa maratona de jogos no momento que o Sport precisa tanto pontuar, né? Que o Sport já não pontua há um tempinho. A última vez que o Sport pontuou foi contra o Santos, mas vencer também, né? Já não vence há um tempinho. A última vitória foi contra o Corinthians, aquele jogo ainda já faz o quê? Foi no comecinho do mês, né? Ali no comecinho do mês. E o Sport tá numa situação de
tabela. Aquela sequência, né? De vitória do Grêmio, Juventude e Corinthians.
Ainda era aquela sequência, aquela.
Perdeu do Cuiabá. Empatou com o Santos e perdeu do Palmeiras.
Aquela virada de chave do Sport, né? Depois de ter passado tanto tempo sem conseguir vencer, sem conseguir nem marcar gols, conseguiu aquela sequência boa, parecia que ia se estender e acabou não mantendo essa sequência positiva, essa fase positiva. E o Sport, o que ele mais precisa agora, pensando em tabela, é engatar uma sequência dessas de novo, é pontuar, vencer jogos principalmente e tentar lutar aí com todas as forças para sair da zona do rebaixamento. Mas pela frente tem um Bragantino que vem muito bem, muito forte, e além do adversário Bragantino, tem um outro adversário que é essa maratona de jogos. Já pegou o Palmeiras lá, pega o Bragantino agora, ainda tem o Atlético Goianiense, apesar de ser em casa, mas ainda
pouco tempo, né?
Não tem tempo pra trabalhar. Lilian estava falando agora essa questão dos desfalques, de algumas baixas que o Sport pode ter. E se a gente for analisar, muito disso é por causa do tempo, né? Não tem tempo para recuperar, não tem tempo para trabalhar. Até uma questão tática também do Florentino, trabalhar em termos de treino, já ignorando até a parte física. Mas em termos de treinamento mesmo, de preparação para a partida, não tem tempo para fazer esse planejamento para o jogo. E isso para um Sport que está precisando tanto de uma vitória, precisando tanto pontuar, pesa, é complicado.
E o Florentino falou, inclusive, ele deixou muito claro em relação a isso, das dificuldades que ele está enfrentando por lesão, suspensão, que é o que normalmente acontece no decorrer da competição. E ele falou muito que para essa partida o Sport vai ter que pregar. A base para o Sport enfrentar o Bragantino vai ser humildade e sacrifício. Ele vai ter que sacrificar atletas ali, ele vai ter que improvisar, isso é fato. Então, assim, vai ser na base da humildade e sacrifício, viu, Marcos? Então, o que torna um jogo ainda muito mais complicado para o Sport.
Raldrin, dá uma passadinha no YouTube. Antes eu vou ler aqui uma mensagem do Francisco, aqui pelo painel interativo. O elenco do Sport iniciou o Brasileirão, tinha jogadores do nível de Maidana, Patrick, André, Thiago Neves, Everaldo, Neilton, Trellis, Rainer, Zé Welleson, Júnior Tavares e Thiago Santos, além da molecada da base. Portanto, não era um time fraco, mas as confusões internas prejudicaram muito. Na minha opinião, a maioria dos jogadores do América Mineiro, Atlético Goianiense, Juventude e Cuiabá não seriam titulares no Sport, mas muitos jogadores do Leão seriam titulares nos citados times. Considerando os prováveis desfalques do Sport, a minha sugestão de escalação é o seguinte: Maílson, Everton, Thierry, Chico e Sander, Ronaldo, Zé Welleson, Gustavo, Everton, Felipe, Mikael e Luciano Juba. Escalação aqui do Francisco de Assis Holanda. Deve ser essa escalação, Francisco. Se o Hernandes puder jogar, eu acho que o Hernandes entra no meio campo no lugar junto com o Ronaldo e o Zé Welleson, e o Gustavo vai para a ponta no lugar do Everton Felipe na sua escalação. O Bragantino, gente, e para vocês e para os ouvintes, o Bragantino tem a volta do Ítalo, né? O Ítalo, artilheiro do Bragantino, com 9 gols, perdeu 3 jogos por Covid, se recuperou e está de volta. O Aderlan, lateral direito, também volta após suspensão, mas o Elinho, o atacante, está suspenso, terceiro amarelo, assim como o Lucas Cândido, também lesionado, assim como o Praxedes e o Lucas Evangelista. Então, Cleiton, Aderlan, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Edmar, Jadson, Eric Ramiz e Pedrinho, Arthur, Coelho e Ítalo Hurtado. Esse é o time do Bragantino.
E já dá um caldo bom, Marcos.
Equilibrado o time do Bragantino, né? Aldrin, manda por aí as mensagens do nosso chat, que tá bombando, e um clima bem amistoso, né? Aqui no chat, segundo as mensagens que eu vi.
André Soares de Lima diz: pessoal, o Sport tem que esquecer os outros times. Ele tem que ganhar suas partidas, uma coisa que não está acontecendo. A gente viu isso na última rodada, né? A rodada perfeita, que a gente costuma chamar, mas acabou não sendo perfeita mesmo, porque faltou o Sport fazer a parte dele e conseguir o resultado positivo. Alex Antônio: como é que o Santos ganha do Fluminense? Eu acho que tem um arrumadinho aí, 2-0 Santos, né? Em cima do Fluminense, o jogo está rolando agora. Professor Márcio José: boa noite. Para mim, o Sport já não escapa mais. Serão 2 jogos difíceis e não vejo mais a luz no fim do túnel. O Sport teve 3 chances e não aproveitou. Josimar Oliveira Amorim: Sport vai forte contra o Bragantino com essa ótima noite, ótima notícia da não perda dos pontos. Uma notícia positivíssima, né, para o Sport que saiu hoje.
O Marcos Santos aqui: o assunto é futebol, bola rolando, debate esportivo, blog do torcedor, liga do Scret, todos só de futebol masculino. Quando vamos ter alguém falando do futebol feminino? Boa pauta, Marcos Santos. Vou anotar aqui para entrar no roteiro do nosso programa Futebol Feminino. Muito bem lembrado.
Thiago Lima aqui: o Sport tem que se apegar na distância que falta para sair da zona e tentar repetir o bom futebol que já foi apresentado num passado recente.
Renata Souza: boa noite a todos. Boa noite, Renata. O Inácio de Melo Viana: Lili Alves Rubra, linda, parabéns pelos comentários, sou seu fã. O Timba chega na Série A, sim. Daqui a pouco a Lilian, o Vitor e o Raul. Inácio de Melo Viana.
Inácio, muito obrigada pelo carinho, mas de onde é que ele tirou que eu sou Alves Rubra, hein?
Não sei. Daqui a pouco...
Acho que é porque eu falei hoje do Náutico, né?
Daqui a pouco...
Amanhã estarei falando sobre o Esporte, meu querido. E depois sobre o Tricolor.
Aí vai ser Rubro Negra e na sexta...
E aí eu sou todas
na
as...
Na sexta não, na sexta ele é folga. Folga
na
ali,
sexta...
Ela é folga. Daqui a pouco o Vitor, o Raulden e Lilian falam do Náutico aqui no programa. Pra gente ir pro Memória do Esporte, só falar desse caso, Pedro Henrique, pegando o gancho, eu perdi, Raulden, que foi o torcedor, o internauta, que mandou a mensagem. se...
Foi o Josimar disse que foi uma ótima notícia, né? Essa não perda de pontos.
Mas teve outro que mandou assim, perguntando se o Sport já escalaria o Pedro Henrique. Só para amarrar a história, hoje a Procuradoria do STJD se posicionou arquivando a notícia crime, a notícia queixa, né, contra o Sport que os 9 clubes fizeram do caso Pedro Henrique, que teria jogado irregular por conta daqueles cartões amarelos que tomou no banco de reservas quando ainda era jogador do Internacional. E como a gente falou aqui já, né, Vitor, em alguns programas, com o Lili também, a questão dos regulamentos, do conflito de regulamentos, o específico prevalece sobre o geral, e esse foi o entendimento do STJD. Então, pelo específico, o Sport estava cobertado, porque ele versa que não deve ser contados os cartões tomados, não é contado como partida jogada, o jogador estando no banco de reservas, mesmo que ele tome cartão amarelo. Então, o Sport está meio aliviado, né, mas ainda cabe recurso dos clubes, e o próprio staff do Sport Jurídico acredita que o Grêmio vai puxar essa questão, mas uma notícia altamente positiva, e acho que pode motivar, Vitor, os jogadores para amanhã.
Sim, não diria nem motivar, mas a palavra mais correta, no meu ver, é aliviar, né? Aliviar, embora seja uma missão difícil. E na minha análise, assim, do meu conhecimento que eu tenho de direito, olhando aquela questão, independentemente, Marcos, se tivesse ou não naquele artigo do regulamento específico,
artigo primeiro, né?
O artigo primeiro, que prevalece ele sobre o regulamento geral em caso de conflito, é um princípio legal, né? Que a lei específica, a norma específica, sempre vá prevalecer sobre norma geral. E princípios de direito, embora eles não estejam escritos no corpo normativo, eles têm força normativa. Né? E até ele fala na decisão dele que, conforme observado de forma adequada pela CBF, Confederação Brasileira de Futebol, em sua manifestação, coincidência das próprias diretrizes estabelecidas pela Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, balizadora de quaisquer métodos jurídicos pretendidos para alcance do deslinde dos feitos a resolver. Ou seja, qualquer esfera do direito, qualquer método que você vai tentar pleitear, né, o seu direito, vá incidir esse princípio que vai prevalecer lei específica, norma específica sobre norma geral.
Perfeito.
Ô Lilian, e a gente até em outro programa, eu lembro, você citou essa questão de como era importante que isso fosse resolvido logo,
isso,
né? Sendo positivo ou negativo, o resultado acabou que foi positivo, então melhor ainda, mas como era importante que o Sport, até pro próprio elenco, entender o que é preciso fazer para conseguir salvar do rebaixamento, como era importante que essa decisão fosse tomada logo. Então, muito bom, né? Além do resultado positivo, muito bom que já foi decidido o que é que vai acontecer.
Exato, porque já dá um encaminhamento, né? O Sport já fica aliviado em relação a isso tudo. Eu acho que os jogadores foram bem blindados em relação a toda essa história. Então, assim, eu acho que é mais um alívio por parte do clube como um todo, né, do que você falando especificamente dentro de campo. Uhum. Eu acho que a diretoria conseguiu, né? E o Sport, se a gente parar para pensar, foi no meio do maior tumulto que estava acontecendo, onde o Sport conseguiu os melhores resultados, conseguiu uma sequência muito boa, engatar realmente uma sequência muito boa. Então, acho que o extra-campo acabou sendo só um ponto ali onde quem está fora era que tinha que resolver mesmo, porque Florentin encontrou realmente aquele time do Sport. Mas a gente falando realmente sobre essa decisão, me surpreendeu ser tão antecipada assim, né? Porque tinha até 30 dias. E hoje eu dando um F5 lá no... Eu sempre dou essa checada, né? Tava cobrindo o Sport no período da manhã. Eu falei, não, vou dar uma checada. E opa, tava logo na página STJD.
Arquiva
11h57, eu já tinha fechado um material. Eu falei, opa, volta aí que eu tenho que fazer tudo de novo e tal. Então, assim, foi um resultado muito bom para o Sport. E agora aguarda só, né, a orientação da CBF para voltar a relacionar o Pedro Henrique para as partidas.
A gente estava coordenando aqui de manhã a cobertura do blog, né, do torcedor, e começou a pipocar a informação dessa notícia, e por isso que eu sei a hora, porque eu fui no site.
Não, como eu Lilian, também.
Como a Lilian, e tinha lá, 11h57.
É um problema menos, né? Para o claro. Sport. Então,
e foi rápida essa análise, Marcos, Lilian e Raulney, porque não houve análise do mérito. Uhum. Não há acolhimento não se viu fundamentos suficientes para levar isso ao juízo.
Bom, vamos correr aqui para a gente soltar uma memória. Pelo painel O Ninho, boa noite. Sugestão para vocês. Poderiam chamar um ouvinte para participar do programa com vocês. Estamos pensando nisso. Deixa realmente avançar um pouco mais essa questão da pandemia, né? Melhorar ainda mais, que a gente está pensando, sem dúvida alguma, nessa inovação. Valeu pela dica. O Danilo, também pelo painel interativo. Juventus perdeu do Sassuolo, Barcelona para o Rayo Vallecano. O Leverkusen perdeu para o Karlsruhe, da segunda divisão. O Bayern de Munique goleado pelo Mönchengladbach. City eliminado da Copa da Liga Inglesa. O dia hoje não foi favorito.
Bayern também eliminado favorito. Da Copa da Alemanha. É. Eliminado.
O Marcos aqui fala a mensagem do Santa Cruz. Já o Halden responde essa pergunta. Sua pergunta, Marcos. O João de Maragogi fala também desse caso do Sport Pedro Henrique. E o Cosme acha que o Sport vai cair. Não tem jeito.
Aqui no YouTube tem o David Solon dizendo que alívio a notícia dessas traz ao Sport. É um problema a menos, pelo menos por enquanto. E torna essa missão um pouco menos difícil. O psicológico dos jogadores tende a reagir bem. Tem também a Késia Verônica falando aqui com a gente. E a Renata Souza mandou uma mensagem bem engraçada. Estou trabalhando e assistindo ao blog do torcedor.
Obrigado, boa, Renata. Obrigado pelo carinho. O Dr. Romero, infelizmente, o principal culpado se o Sport for para a Série B é a cartolagem. Essa conta vai para eles. O cadê aqui? O Thiago Lima é muito pessimismo dessa torcida do Sport. Chame Igor Moura, por favor. Cadê? O André Soares de Lima.
Igor ontem falou que nas contas dele o Sport vai cair. Então, não chame.
O André Soares de Lima, manda um abraço para Sandro Luiz, da Barraca da Alegria, por favor. Então, um abraço para a Barraca da Alegria e também para o Sandro Luiz. E depois você vê a mensagem do Thiago Lima, viu, Lilian? Sobre a questão aí, dessa questão do Alvirrubro. Depois você vê aí a questão, a mensagem do Thiago Lima no chat.
Thiago tá querendo acabar comigo, né, Thiago? Tô ligada.
A Késia Verônica, gente, duas sugestões para vocês. A primeira é efetivar a Lilian. Aí a semana toda. E a segunda, ampliar para no mínimo duas horas de programa, pois é bom demais para ser só uma hora. Obrigado, Kézia, pelo carinho com a gente. Vamos pleitear com o Haroldo Costa, não é, Lilian? Essa questão.
Alô, Haroldo!
Não é com a gente. Bom, pessoal, vamos para o nosso Memória do Esporte para falarmos um pouco de Náutico e Brasil de Pelotas. Então vamos voltar para o dia 7 de setembro de 2019. Esporte Bragantino, Ilha do Retiro, narração Roberto Queiroz, Esporte 2, Bragantino 1.
Memória.
Soltou na esquerda, trocado, empurrou na esquerda, vai para lá, chega na bola, vai, domina, carona, gira, para lá, para cá, é para frente de Saga de Carbona, vai ter outra fita, passou entre dois, bateu, olha a bola!
Isso, valeu, grande Aldo. Então voltamos aí para o dia 7 de setembro de 2019, Série B. Sport vencia o Bragantino por 2-1, gol do Guilherme, que hoje está no mundo árabe. E o Sport, com aquela vitória, assumiu a segunda posição da Série B. O Bragantino, mesmo perdendo, continuou como líder, mas ambos subiram no fim da Série B e estão na Série A até hoje. Foi o nosso Memória aí de Bragantino e Sport. Alguma mensagem mais do Sport para irmos para o Náutico, Haldner?
Vamos ver aqui o Canindé. Na conta de Marcelo Araújo, o Sport não cai. E o André Soares de Lima, vocês sendo da diretoria do Sport, arriscariam colocar Pedro Henrique novamente para jogar, tendo o risco de os clubes recorrerem?
N-A-O-T-O, não.
Só com o famoso trânsito em jogar.
Eu não colocaria.
Até lá,
não.
Eu acho assim, é um risco. Claro, mais um risco. Acho que o Sport está passando sem Pedro Henrique, beleza. Mas tem aquela questão, os clubes vão recorrer. Vão alegar o que mais, minha gente? Me conte.
Então, o Jota Sestário, com o Antônio Gabriel no Bola Rolando, disse que por ele colocaria, né? Mas vamos ver o que esporte...
É isso que eu quero saber. Esses clubes vão alegar o quê? A procuradoria disse, tá lá, regimento tal, vale pelo regimento tal. Problema, tá arquivado. Pronto. Aí eles vão alegar o que agora? Vá, me conte.
É porque não foi, mais uma vez, analisado.
Seguro morreu de velho.
Sim, mas sim.
Eles vão pedir pra examinar, pra analisar o mérito.
Sim, e?
Pois é, mas existe a possibilidade. Enquanto existe a possibilidade no direito, é.
Eu já vi tanta coisa. Eu acho que esses clubes, eles precisam só fazer o seguinte: se aquietar, jogar bola e ganhar dentro de campo e acabou. Pronto.
Essa foi decidido, decidiu.
Entendeu? Se foi decidido, decidiu. Não sou eu quem tô dizendo, não tô defendendo, mas tá lá, pô. A procuradoria já disse: vou arquivar. Beleza. Aí ficar remexendo nesse negócio pra querer ganhar lá no tapetão. Ai, seu Grêmio jogar bola, menino, vai.
Meu caro Aldo, subir, vamos para o Náutico agora aqui no programa. Só voltando, segue na Série A, Santos 2, Fluminense 0. Bahia e Ceará 1-1 na Fonte Nova, jogos atrasados da Série A. Pela Série B, não temos jogos hoje, né, Raldrinho? Mas amanhã, ontem tivemos dois importantíssimos, né?
Sim.
Dois empates, o CRB ficou 1-1 com Curitiba e o Goiás ficou 1-1 com Botafogo. Então, atualizando aí a classificação. Curitiba 58, Botafogo 56, Avaí 53, Goiás 53, esse é o G4, CRB 51, Vasco 47, Guarani 46, CSA e Náutico 45. Então, vencer amanhã é obrigatório para o Timbu, Raldinei Alves.
E aquela história, né? Sobre esses resultados, o Curitiba venceu o CRB, talvez fosse melhor para o Náutico, por conta da distância que o Curitiba tem na tabela para o Náutico. Mas esse empate entre Goiás e Botafogo foi bom, pensando no G4, se o Náutico mira o G4 ainda. É bom esse empate, é aquela mesma teoria, né? Segura os dois de uma vez só. E o Náutico tem um adversário amanhã, o Brasil de Pelotas, fora de casa. Eu costumo dizer isso aqui, mas é aquele típico jogo que o Náutico, se quer brigar para subir, se quer ter a chance de sonhar com acesso, precisa vencer. Apesar de qualquer dificuldade que esse jogo possa ter, precisa vencer. Um time que quer brigar para subir, que quer ficar no G4, não pode deixar escapar uma vitória num jogo como esse.
E no futebol, às vezes a teoria não quer dizer na prática, né?
Sim. Victor?
Mas entre esses dois jogos fora de casa, Brasil e Brusque, o Brasil se apresenta como confronto menos difícil.
Só que tem um detalhe no meio disso tudo, né? Se apresenta como mais fraco, sim. A campanha do Brasil realmente
20 pontos, 20 pontos.
Desastrosa até aqui. Só que, por outro lado, tem um ponto que o próprio Guilherme dos Anjos tocou durante a coletiva. Eu acabei colocando hoje. É um time que entra sem responsabilidade, sem muita responsabilidade. E aí é onde pode morar o perigo.
Sim,
entendeu? O perigo tá justamente aí. Então, o Náutico não dá para vacilar, não dá mais para sair atrás de um placar e não dá mais para estar levando gols, né? Então, o Náutico tem que entrar realmente diante do Brasil de Pelotas para resolver de fato, para vencer e sair com seus 3 pontos de lá. Por quê? Sonhar com um acesso. O Náutico ainda sonha. Apesar de o caminho ser muito difícil. É muito difícil. Né? Segundo o Departamento de Matemática da UFMG, então matemáticos e estatística, o Náutico teria que fazer algo em torno de 63 pontos ali para um acesso. Ou seja, Náutico tem que somar mais 18. Para somar 18 dos 21, ele precisa vencer 6 jogos.
Isso.
Então, assim,
é
realmente algo... não é impossível, mas é difícil diante dos confrontos que o Náutico vai ter pela frente. E, além disso, não é só fazer a parte dele. Porque, infelizmente, não é só fazer a parte dele. Porque até aí, entrega no Náutico, o Náutico se resolva. Mas ainda torcer por tropeços de adversários diretos. Então, o que torna ainda mais difícil esse sonho do acesso do Náutico. Mas o caminho é esse, é preciso vencer. Então tem que vencer o Brasil de Pelotas. E aí é pensar jogo por jogo como tem sido.
18 de 21, né?
Isso.
Muito difícil.
Exato.
E até complementando, quando eu digo que o Náutico precisa vencer esses dois jogos se quer brigar pelo acesso, não é nada, até com todo respeito ao Brasil de Pelotas e ao Brusque, mas o Brusque, por exemplo, o Brasil não que está mais atrás, né? Tá na lanterna, mas o Brusque, por exemplo, é um time que está ali, está na briga para conseguir tentar se salvar da...
Para não cair, né?
Para tentar se salvar da zona do rebaixamento.
Jogo difícil,
jogo duro, o Brusque tenta ensaiar uma reação para tentar sair daquela posição incômoda, mas o Náutico também tem os objetivos dele. Então o Náutico tem que se impor e tem que vencer um jogo desse se o Náutico quiser brigar pelo acesso.
Eu acho que o Náutico tem que, amanhã, primeiro de tudo, mostrar sua superioridade. Isso é fato, não desmerecendo o adversário, mas a campanha do Náutico é outra em relação ao Brasil, que, para mim, o único fato que pode pegar é esse. É o Brasil entrar sem tanta responsabilidade e querer surpreender o Náutico. O Náutico sair mais uma vez atrás no marcador e aí correr para uma virada, não dá, né?
E daqui a pouco eu te pergunto do time, Lilian, mas tem uma mensagem aqui que eu morri de rir, Raul, né? Do professor Márcio José. Pessoal, vocês estão falando tanto de matemática e fazendo tantos cálculos no programa. A Rádio Jornal está recebendo currículo aqui, o professor Márcio José. O Aloysio Alencar, amanhã é dia dos rubro-negros secar, sofrerem secando o Náutico, diz aqui o Aloysio Alencar.
O Canidé.
Nem tem tempo pra estar tá secando o Náutico.
Professor Márcio, ó, falando em.
E nem o do Náutico secando o Sport. Na situação.
Em fazer matemática, porque a gente precisa. A gente precisa detalhar a situação dos clubes, porque tudo é pontuação, né? Então.
O Canidé diz aqui, Náutico perde do Brasil de Pelotas. Haldner, eu acho o Hélio dos Anjos muito nervoso.
Não e... vai estar amanhã, não, na área técnica, viu?
Tá de fora, né?
O que
tá
não suspenso. Impede.
Tá suspenso justamente por causa
nervoso,
disso.
É nervoso, não, né? Ele vai ficar de outro ponto. Ele vai ficar nervoso de outro ponto. Não de lá na área técnica, tá suspenso.
E o Richard David, quando o Lilian participar do programa, tem que ter chamadas especiais durante a programação, avisando pra gente.
Minha nossa, aquelas histórias que a gente tava pensando, amigos.
Parei.
Vamos lá trabalhar um pouquinho?
Anota aí,
né? Boa. Valeu, boa dica, Richard.
Fazer trabalhar um pouquinho mais, meu filho.
Professor Márcio José, ainda falando sobre o esporte, Pedro Henrique não joga nem nos incansáveis do Canindé. Os incansáveis que o Canindé lembra aqui todo dia. Um abraço pra todo mundo daí, Canindé.
José Fernando Pereira da Silva. Com certeza é muito difícil depender de resultados favoráveis, mas o Naldo tem chance sim. Diz aqui o José Fernando, vai acreditar sim. E tem até outro
convite. Por isso, professor, que a gente faz a matemática. Que matematicamente ainda tem chance.
E tem outro convite aqui pra Lilian, rapaz. É do André. Acho que ele tá. Tem água de coco. Cadê aqui, rapaz?
A da barraca. É, água de coco. O André Soares de Lima aqui, ó.
Se Lilian acertar o bolão, né?
Se Lilian acertar o placar do jogo do Sport, ela ganha o direito de beber uma água de coco bem gelada aqui na Barraca da Alegria, ao lado da UPA da Lagoa Encantada.
Pronto, vai. Oxe, cobrar, André, vai segura cobrar, aí. Viu? Oxe, André, segura aí minha água de coco.
Ela me deve um café desde o ano passado.
Eu não,
André,
mas... você que me deve, viu? Ó, a conta aqui tá grande desse povo, viu?
Bom, gente, vamos pro nosso Memória do Náutico para trazer bons fluidos aí pro Alvi Rubro. Vamos voltar para o dia 21 de julho de 2021. Náutico 2-1 no Brasil pela Série B. Gol de Giancarlo, narração Roberto Queiroz.
Memória.
Javan toca a bola, entrega para Brian. Brian toca na esquerda, vem bola para Rafinha, vai para a entrada da grande área, boa bola para Vinícius, entrou, limpou, tocou para Giancarlo, bateu! É gol, 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 gol do Timba! Conversa e sem demora, larga patada e ela vai na rede. Balança a rede, Gorbora.
Jean Carlos põe um sorriso enorme na massa alvirrubra e no goleiro Alex Alves, que falhou no gol do Brasil. Troca de passes com tranquilidade. Esse é o Náutico para dar paz ao grupo alvirrubro em busca da virada. Rafinha achou Vinícius na ponta esquerda e Vinícius, ao invés de cruzar alto, tocou o rasteiro para Jean Carlos na entrada da grande área. Ele armou o chute e saiu um torpedo. Goleiro Matheus Nogueira só fez o golpe de vista e a bola entrou na malha lateral esquerda, meia altura da sua meta. Bonito gol de Jean Carlos, o cara desse time alvirrubro. Empatou o Timbu 1-1.
Tá aí, valeu, Aldo. Náutico 2, Brasil de Pelotas 1 pela Série B deste ano, no primeiro turno. Quem sabe o Náutico não consegue vencer pelo mesmo placar, então um placar mais...
Pra que levar esse gol, velho?
É, nada, mas o detalhe do Igor foi perfeito, né? Eu lembrei agora do gol, foi uma falha do Alex Alves.
Mas tem o Alex Alves
da área,
não
foi, Aldo? E acabou vacilando e o Náutico levou o gol.
E o David
não tem
Sol,
Alex Alves não, tá Anderson lá. Anderson
seguríssimo.
Não vá falhar, pra que levar mais gol? Eu tava vendo aqui, dos últimos 11 jogos, o Náutico levou 19 gols.
Verdade, verdade.
Então são números preocupantes, que o próprio Guilherme dos Anjos, Hélio dos Anjos, tá irritado com tudo isso, tá tentando voltar aquela boa fase. porque foi com o próprio Hélio dos Anjos, Guilherme dos Anjos, que o Náutico tinha uma média baixíssima, né, de gols sofridos. Então, assim, é tentar organizar aquilo ali. Agora tem aquele detalhe, né? Foi o próprio Hélio dos Anjos que disse que não precisaria reforçar a defesa.
E esse sofrer muitos gols, a zaga, precisar correr atrás do resultado, é muito ruim também na parte física. Porque o time tem que jogar no limite o tempo todo, não pode dar aquela cozinhada no jogo, tem que estar atento o tempo todo, e isso numa Série B, isso atrapalha.
É, no final ele está entre os melhores estatísticas de gols marcados e dos piores de gols sofridos, né? Então realmente esse desequilíbrio está pesando pro Timbu. Olha que mensagem legal aqui, Halden, do Vitor Fernandes, vai virar uma pauta aqui para os nossos programas. Marcos, para mim o Atlético Paranaense já está no grupo dos 12 maiores clubes do Brasil. E o Botafogo ou o Vasco saem desse grupo seleto. E para você? Para mim ainda não, Vitor, mas está caminhando, né? Caminhando para isso. Sim, o Atlético cresce muito, né, no cenário brasileiro, e Botafogo e Vasco estão caindo. Eu ainda acho que Botafogo e Vasco têm muita tradição, isso não pode ser descartado, mas vale debate. Vale debate. Sim. Já está anotado aqui, o Halden já anotou, pelo menos mentalmente, para a gente debater.
Num recorte do século XXI, acho que sem dúvidas.
Boa, Vitor, boa, boa. Esse Vitor é inteligente.
Ao menos com o Botafogo.
Deixa eu passar aqui pelas mensagens. O José Fernando Pereira da Silva. Com certeza é muito difícil depender de resultados favoráveis, mas o Náutico tem chances, sim. Thiago Lima, o Náutico tem que manter suas convicções, jogar bola e não desanimar, pois namorem o que perder. Se não subir, já tem uma base para o ano que vem. Se subir, é lucro. É parar de olhar para a tabela e jogar bola. Francisco José, Náutico não sobe e o Sport vai cair. Canindé, tá dizendo que tá bem, bem pessimista, né, o Francisco José.
Eita, Francisco.
Canindé, estão assistindo o blog, Marcos, a turma dos incansáveis da Iputinga. Um abraço ao professor por lembrar dos incansáveis.
Um abraço, Canindé, a todo mundo dos incansáveis. Vamos montar um timezinho aqui da gente para desafiar os incansáveis, certo, Canindé?
Ah, vamos.
David Solon, depois desse jogo contra o Brasil, as coisas começaram a desandar, veio a sequência de derrotas. Verdade, esse jogo foi o último daquela sequência de ouro do Náutico ali no começo da temporada, depois começou aquele apagão.
Sete jogos finais do primeiro turno.
Essa aqui,
professor, né?
Essa aqui é sensacional.
Esse rapaz da barraca vai à falência desse jeito.
O da barraca do coco.
Todo programa ele promete água de coco pra todo mundo, de graça.
Essa aqui é maravilhosa.
E eu tô precisando passar lá, porque eu tô acertando os resultados.
Canindé, é verdade, professor.
Tá com as três acumuladas, né, Lili?
Verdade, professor Márcio, se ele der coco, vai quebrar. E o David Solo embaixo, graças a Deus que o Camutanga vai voltar, senão eu estaria com muito medo desse jogo.
É um reforço e tanto, né?
Eu esqueci
de falar
do time, né? O Camutanga volta, né? E aí quem sai,
Lilian? Então, a única dúvida de Hélio...
O que você faria, que você acha que o Hélio ia fazer?
Eu deixaria Iago.
Mas acha que ele vai deixar Iago?
Não. Não sei. Sinceramente, dessa vez eu estou em dúvida... mesmo, porque pelo que ele falou, final de jogo, pós-jogo, ele falou muito, e Hélio dos Anjos fez questão de bater ali na questão, no fato da falha individual. Sim. Se a gente não tivesse entregado aquela bola, aquele gol, enfim, tem esse lado, tem a questão do Iago ter feito também o gol, então, enfim, eu colocaria Iago e Camutanga dessa vez.
Vitor?
Também, acompanha a relatora.
Raudney.
Eu também, Iago e Camutanga, principalmente porque não foi só nesse jogo, não é desse jogo
não,
que o Rafael Ribeiro vem cometendo
falhas.
Bom, gente, mensagem aqui bacana também do Eldo Anísio, primeira vez que eu vejo ele aqui. Sim. No chat. Seja bem-vindo, Eldo. Boa noite a todos da equipe e de esporte da Rádio Jornal. Aqui adoro essa equipe, sou torcedor do esporte, e um abraço a todos da Rádio Jornal. Obrigado sim. Eldo Anísio. Bom, o Halden Alves, ele entrevistou o Marcelo Segurado, né, Halden?
Sim.
Aqui, passou até um trechinho hoje no Bola Rolando, e semana que vem a gente promete que fala um pouquinho mais de Santa Cruz. A gente não vai ter programa amanhã, né, por conta dos jogos, e agora a gente tem que ir para o nosso bolão.
Ó, só rapidinho, torcedores do Santa Cruz, próximo mês eu estarei na cobertura do Santa Cruz. Boa, porque, Lili, o Antônio Gabriel vai sair de férias e o Igor vai para a cobertura do Esporte Diário. Então eu estarei com o Santa Cruz. Estou me comprometendo de participar do blog do torcedor, trazendo informações sobre o Santa Cruz. O que eu não sei.
Eu vi duas vezes por semana, Rodrigo. Eu vi duas vezes por semana participar.
Será? Será que agora vai?
Aí depende da minha escala. O que que eu vou trazer, eu não sei, mas trarei muita informação.
Chega a tremer aqui com medo de perder a ponta do bolão.
Bom, gente, vamos pro nosso bolão, né? Bolão aqui que tem a liderança do Raulden Alves. 21 pontos, né, Raulden?
Boa, 21.
21 pontos.
Lamentável. Lamentável, Lili.
Eu estou com 18. Estou com 18. Lilian, 12 pontos. Vitor e Aldo, 7 pontos. Então vamos aos jogos e amanhã. Raulden Alves, Bragantino e Sport.
Bragantino e Sport. 2 para o Bragantino, 1 para o Sport.
Vitor Peixoto.
2-0 Bragantino.
Lilian?
3-1 Bragantino.
Aldo?
2-0.
Pro Braga?
É.
Eu vou de 1-1.
Aí fica no muro esse cara, velho. Nunca
não,
vi.
Ninguém mudou o empate. Se acertar o empate, só um pontinho.
Sim, mas no empate de 3-3, 2-2.
Ah, um pontinho.
1-1.
Vitor Peixoto, Brasil e Náutico.
2-0 Náutico.
Lilian?
3-1 também. Vou no mesmo placar. Náutico.
Alden?
1-0 Náutico. Sofrido, no sufoco, mas vai ganhar.
Sai pra lá!
2-1 Náutico.
Isso, eu vou de... Eita, 2-0 já tem, né?
É
2-1 tem, 1-0 tem.
Mas 2-0 não pode não,
só pode, mas aí... Não, não.
Aí ele quer ganhar sozinho.
3-0 pro Náutico. Pronto. Pra passar aí o Haldane e distanciar.
Devia dar mais munição pra gente chegar no...
De Lilian Fonseca.
Ah.
O Haldane perguntar da Copa do Brasil.
Ó, mas... O Djalma pedindo um abraço pra o pessoal de Jardim Paulista Baixo, rua 123. Abraço, Djalma. Valeu. É, o sol assim no fim do campeonato pra acabar empatado. Já pensando nos critérios de empate.
Participações, Lilian vence, né, não, Lilian? Participou menos?
Oi?
Lilian, obrigado. Ali eu vi o Vitor. Valeu, Lilian. Eita, engenheiro da Bahia, ó, duvi aqui, viu? Lilian Fonseca.
Não, critério de desempate, eu vou ter que acabar.
Vai inventar um pra ganhar.
Eu vou entrar assim, no STJD, um sabe por quê? Não, porque.
Sem critério de desempate, ela já tá.
Exato,
tá certo, Vitor. Aí
Vitor,
eu concordo.
Ô, Vitor, querendo.
Não, mas eu tô seguindo a lógica do direito.
Não vai precisar disso porque eu serei campeão, tá?
Abraço, grande Vitor, Lilian, Raulden, Aldo. Valeu, todo mundo que participou.
Valeu.
Amanhã não tem programa, voltamos na sexta-feira com o nosso blog do Torcedor no Ar. Valeu, abraços.
O blog do coração do torcedor pernambucano entra em campo na programação digital da Rádio Jornal. Os parças Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro debatem o nosso futebol com interatividade, convidados e muita categoria. Blog do Torcedor no Ar.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.